é o Mano Ferrer, também tem o dilema do esgoto a céu aberto, também tem o dilema da falta de saneamento básico, embora seja cantado em prosa e verso como um estado rico. Então, não é diferente em algumas cidades onde 90% da situação ainda não está resolvida, de alguns municípios, inclusive na região metropolitana de Porto Alegre. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, segunda-feira, para quem acompanha e vive o dia a dia da política e da crise que está engalfinhando o Brasil, não só política, uma crise ética, uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise federativa. Mas em todo esse processo nós sempre resguardamos o papel das instituições que estão reafirmando a sua relevância, a sua independência, o que dá a garantia de estarmos vivendo num verdadeiro Estado democrático de direito, porque as instituições estão funcionando exemplarmente. E é exatamente por conta dessa constatação, dessa percepção, com a notícia de que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está deixando o governo por conta das pressões que o partido do governo lhe faz por não comandar a Polícia Federal para impedir que ela faça o seu papel, é que isto assume uma relevância politicamente e institucionalmente bastante perigosa. E é essa minha manifestação, baseada nas informações, e aí me valho da jornalista Vera Rosa, do jornal Estado de São Paulo, informando que o ministro da Justiça vai ocupar a Advocacia-Geral da União, substituindo o gaúcho, meu conterrâneo, ministro Luiz Inácio Adams, que está deixando este posto. Para o lugar do ministro José Eduardo Cardoso irá Wellington César, ex-procurador-geral de Justiça da Bahia, que, segundo informa a mesma jornalista, é uma indicação do ministro Jacques Wagner. Até aí não tem nenhum problema, desde que o novo ministro da Justiça não mude de atitude, como fez exemplarmente José Eduardo Cardoso em relação à independência, à lisura e à seriedade da Polícia Federal no seu trabalho. O que a Polícia Federal está fazendo? Está fazendo ou atendendo solicitações do Ministério Público ou do Poder Judiciário, cumprindo uma função constitucional, e eu reputo até este momento, de maneira exemplar. É lamentável que estejamos agora agravando ainda mais, e há pouco ouvi dois apartes, a parte especialmente do senador Garibaldi, sobre as contradições internas do governo. O problema da presidente Dilma Rousseff hoje não é a oposição. Não é o problema do impeachment, é o problema do isolamento determinado pelo partido da Presidente da República, que já em 2016 começa uma campanha de enfraquecimento à presidente em favor do ex-presidente Lula. Está claro, claro como o sol que ilumina os nossos dias, não só no Nordeste, mas nesse verão tão quente do sul do país. Este é o que está em jogo agora. A cada dia tem uma declaração, e aqui dentro desta sala, neste plenário, vimos na semana passada uma situação inusitada. Não foi a primeira. Vale lembrar que eu mesma chamei atenção para o episódio. Quando aqui votamos uma lei antiterrorismo, e vamos fazer Olimpíadas, e virão para cá delegações de vários países do mundo, o país precisa ter uma segurança jurídica para essas pessoas, para os atletas, para as comitivas, para as autoridades que aqui virão, uma segurança jurídica que não tínhamos. E aqui foi apresentado um projeto negociado entre a Casa Civil, o Ministério da Justiça, o então líder do governo, e o relator da matéria, senador Aloysio Nunes Ferreira. O plenário inteiro aprovou, fruto da negociação, aliás, louve-se o relatório exemplar do senador Aloysio, que estudou profundamente E aqui, o maior adversário deste projeto negociado e apresentado, dito pelo líder do governo aqui, no microfone. Este projeto é de interesse do governo. O governo assim o quer, porque ele é bom para o país. O PT, em peso, votou contra o projeto da lei do terrorismo. Não foi diferente na semana passada, quando aqui votamos o projeto que tratou do pré-sal, autoria do senador Serra, e que depois de uma longa discussão, um longo processo de debates, a ausência do relator original, o senador Ricardo Ferraz, assumiu uma relatoria com substitutivo, o senador Romero Jucá. E, de novo, o governo diz, essa é a negociação que interessa ao país. E assim foi o resultado. E, de novo, o partido da presidente vota inteiramente contra aquilo que o Palácio do Planalto havia definido. Como é que nós vamos entender a situação de isolamento que o partido da presidente está lhe colocando? A cada dia há uma declaração crítica de um senador do PT contra a política da presidente. Não pode se dizer que Nelson Barbosa, o ministro da Fazenda, seja um neoliberal. Tenham paciência. A ideologia do Nelson Barbosa dá mais uma ideologia do Partido dos Trabalhadores do que uma ideologia eventual neoliberal, senador Capibaribe. Então, não se pode dizer, neste momento, que esteja havendo um conluio da presidente da República com as oposições para se livrar do impeachment. Eu acho que é subestimar a inteligência da oposição, dos seus líderes, e eu sou uma senadora independente, e da própria presidente da República, que não compareceu à festa de aniversário dos 36 anos do Partido dos Trabalhadores. E deu as razões. E ela está sendo, eu diria, solapada. Ela está perdendo o apoio do seu partido, de quem ela mais tinha que estar sendo defendida. Mas o que faz é o partido dela atacá-la para defender e exaltar o presidente Lula. Ninguém, e aí o grande risco é, se essa substituição no Ministério da Justiça significar a dúvida de que a independência com que o ministro Eduardo Cardoso manteve o trabalho da Polícia Federal. Se isso, de alguma maneira, contaminar o que até este momento a Polícia Federal vem fazendo, mas eu acredito que o superintendente da Polícia Federal, para a honra dos gaúchos, um gaúcho, Leandro Daiello, que vem comandando também com muita seriedade, com muita prudência, com muito cuidado, com muita responsabilidade, a Polícia Federal é o repositório, como é o Ministério Público e o Poder Judiciário, o Supremo, das esperanças do povo brasileiro, de que a crise não entre, não contamine, não corroa o nosso Estado democrático de direito. Não fragilize a nossa democracia, que, aos trancos e barrancos, veio sendo consolidada com os avanços democráticos conquistados aqui no Parlamento Brasileiro, com tantos líderes que estão aqui hoje presentes, inclusive nesta sessão. Então, nós temos que entender também, o presidente Lula, agora há pouco, alguns oradores que me antecederam, ninguém tira do ex-presidente as virtudes que teve em relação a programas sociais de inclusão, como Bolsa Família. Ninguém tira. Ninguém tira dele este mérito, mas isso não lhe dá imunidade para que ele esteja acima de qualquer suspeita e ele seja acima de qualquer cidadão, pelo fato simples de ter sido presidente e de ter feito uma coisa boa para a inclusão dos pobres, para beneficiar os pobres. Isso não lhe dá imunidade. Ele é um cidadão como qualquer outro. E a democracia pressupõe exatamente isto. Então, não adianta tentar ele próprio ele próprio, não ter o gesto de dizer, eu fiz coisas bem feitas, o povo vai me julgar. Mas ele continua com o discurso de que se a metade da sociedade brasileira, metade da sociedade brasileira está de um lado, eles e eu, eles e eu. A elite, a imprensa, o Ministério Público, agora entrou o Ministério Público. E eu até sempre digo que, como jornalista que fui, Ministério Público e imprensa são irmãos siameses, porque vão fustigar, vão investigar, vão saber o que está acontecendo, divulgam, informam. E, quando isso incomoda, há uma chiadeira danada. E aí atacam o MP, atacam a imprensa. Aliás, o Conselho Nacional do Ministério Público, em boa hora, fez prevalecer a independência da instituição, mantendo em São Paulo a investigação em relação a esse processo. Como eu disse, o fato de ter sido presidente da República, de ter feito coisas boas para o Brasil, não torna o ex-presidente inimputável. Não torna inimputável. Ele tem que responder. E se for inocente, será inocentado. A justiça é assim. E deveria ser, em alguns casos, sempre, não só nuns, em todos os casos, mais rápida. Mais rápida. Para que a justiça, para condenar ou para inocentar, tenha o mesmo tempo de eficácia e de responsabilidade. Então, eu estou usando a tribuna apenas para dizer que não é a oposição, e eu não falo pela oposição porque não sou parte da oposição. Sou aqui, como disse, uma senadora independente, mas a presidente Dilma está sendo isolada pelo partido dela, que continua fazendo um jogo para que se possa imaginar que a presidente está se juntando à oposição, que quer o impeachment dela, esta sim, luta por isso, e para tentar neutralizar, atendendo a um projeto de governo, para fazer essas medidas em relação às reformas que deviam ter sido feitas em 2002, em 2010, em 2011, e não foram feitas. Agora é tarde. E agora o custo da reforma é muito maior, ministro Garibaldi. O custo é muito maior agora, porque o rombo é muito maior. Quanto maior for a árvore, maior é o tombo. Quanto maior é o rombo, maior é a dificuldade para encontrar uma saída e uma solução que não seja traumática, que não cause dano político, dano social. E a inflação corrói o poder aquisitivo das pessoas. Esse é um mal. O desemprego causando aí um problema social perverso, provocado por quê? Por uma recessão. O Estado gasta demais, gasta mal, não funciona direito. É só olhar o que está acontecendo na saúde, na segurança, na infraestrutura. Não temos estradas, não temos portos, não temos. Essa é a situação. E o que está acontecendo nessa substituição do Ministério da Justiça, precisamos ficar atentos e vigilantes, porque, de fato, esta é uma situação nova que demonstra a pressão que alguns setores do partido fazem à instituição da Polícia Federal para impedi-la de realizar o seu trabalho.
Vossa Excelência permite uma parte?
Pois não, ministro, com muita honra e fico muito lisonjeada com a sua intervenção.
Senadora Ana Amélia, não há dúvida, e Vossa Excelência coloca isso muito bem, que a saída do Ministério da Justiça do senhor José Eduardo Cardoso traz uma preocupação muito grande, porque é necessário que a Polícia Federal continue a ter a ação que tem, apoiada pelo Ministério da Justiça. E o ministro José Eduardo Cardoso, durante todo o tempo que ele esteve no Ministério, ele apoiou, ou pelo menos deixou que a Polícia Federal exercesse as suas atribuições, sem nenhuma interferência. E é isso o que nós queremos que aconteça, seja quem for o ministro. Gostaríamos até que o ministro José Eduardo Cardoso pudesse continuar. Já que ele não pode, esperamos que não tenhamos um retrocesso com a sua saída com relação a esse combate à impunidade.
Muito obrigada. Queria, presidente desta sessão, Eumano Ferrer, que esse a parte seja parte integrante deste meu breve pronunciamento, que eu estou encerrando. A informação que a repórter Vera Rosa transmite através do jornal Estado de São Paulo é que a decisão do ministro Cardoso de entregar o cargo foi tomada domingo. A Amigos, ele confidenciou não suportar mais a pressão do PT, seu partido, agravada depois que a Operação Lava Jato da Polícia Federal passou. Na verdade, a Operação Lava Jato é comandada pelo juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. Por isso, eu fiz questão de falar que os atos e o trabalho da Polícia Federal, ela está também baseada em solicitações que faz o Poder Judiciário e o Ministério Público. Esta é a questão. Então, como eu disse, o fato de ter feito coisas boas para a população mais fragilizada do nosso país não torna o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inimputável. Democracia, vimos em grandes e fortes nações, se faz dessa forma. Muito obrigada, senhor presidente.